é um princípio no quadro dos países da UEFA de, como eu disse há pouco na minha intervenção inicial, de reciprocidade e de uniformização relativamente aos critérios. Ou seja, sempre que a UEFA realiza uma competição desta natureza em qualquer dos países ou dos Estados que pertencem à UEFA, esses países aplicam exatamente este regime. E fazem-no em relação aos não-residentes, porquê? Para que os residentes continuem a pagar onde têm que pagar, os residentes que estejam envolvidos com esta competição, assegurando que eles pagam sempre no estado da residência. Por isso é que este regime fiscal se aplica aos não-residentes para evitar as questões de dupla tributação. E sim, é feito casuisticamente e, porventura, deveria ser discutido ao nível europeu uma uniformização para este tipo de competições. Agora, o que aqui estamos a fazer é exatamente aquilo que o Sr. Deputado João Oliveira aqui e bem identificou. Estamos a definir um regime casuístico para evitar a dupla tributação relativamente a estes eventos. E o Sr. Deputado André Ventura, porventura, lembrando-se hoje mais da sua vertente fiscalista do que propriamente da sua vertente populista, colocou bem a questão. E quero também dizer, Sr. Deputado, que relativamente às regras de distribuição da receita de publicidade, aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que se aplica e que se sobrepõe ao direito interno, o Sr. Deputado sabe isso bem, são as regras que constam das convenções para evitar a dupla tributação. A única tributação que os Estados abdicam neste tipo de regimes é relativamente às royalties e nem sequer é relativamente a todo o valor que se podia tributar, mas apenas parcialmente. Por isso, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, quero mais uma vez saudar que este debate possa ser um debate que seja centrado naquilo que efetivamente é a realização de um evento de natureza desportiva importante para Portugal e importante que seja na cidade do Porto e que comprova que estamos numa altura em que o país é visto ao nível europeu como um país seguro e que felizmente todos temos conseguido ultrapassar as fases mais difíceis da pandemia e todos esperamos que assim se mantenha. Permitam-me, por fim, dirigir-me ao Sr. Deputado Alberto Fonseca e dizer, Sr. Deputado, que não me surpreende a questão e a obsessão do PSD relativamente à carga fiscal. Eu, aliás, não há debate nenhum sobre esta matéria em que eu participe, em que o PSD não fale da carga fiscal. Sr. Deputado, hoje teve uma notícia muito importante, não apenas para o Sr. Deputado, mas para todo o país, que são os dados do emprego. A forma como o país tem conseguido manter os seus níveis de emprego. Sr. Deputado, a carga fiscal é a soma da receita dos impostos com a receita das contribuições sociais, ou seja, das contribuições que os trabalhadores empregados fazem para o seu sistema de proteção social. E o peso das contribuições sociais no PIB subiu de 9,6% para 10,3%, porque há mais emprego. E porque, senhores deputados, o PIB diminuiu, como os senhores deputados diziam, diminuiu 5,4%, mas as contribuições sociais subiram 0,7%. E é exatamente por isso, senhores deputados, que é só uma questão matemática que se percebe porque é que a carga fiscal, apresenta. Mas, senhores deputados, também é muito interessante que os senhores deputados, num debate em que estamos a falar da União Europeia também, não vejam também os dados da União Europeia. Senhor deputado Alberto Fonseca, a carga fiscal...
Peço-lhe para concluir, senhor secretário de Estado, por favor.
Vou concluir já, senhor presidente. A carga fiscal em Portugal é a oitava mais baixa da União Europeia há 27. A carga fiscal na União Europeia subiu de um ano para o outro um ponto percentual, em Portugal subiu 0,3 pontos percentuais. Esta é a verdade,
obrigado. Senhor deputado. Chegamos ao final deste ponto e com ele dos diversos pontos do debate desta sessão. Vamos entrar nas votações regimentais, para as quais há quórum. Temos 223 senhoras deputadas e senhores deputados registados. E vamos, pois, imediatamente começar com o projeto de voto 583/14, apresentado pelo PAR, saudação ao Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Tem a palavra a senhora secretária Sofia Araújo, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Celebra-se no dia 17 de maio o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, que assinala a data em que a Organização Mundial de Saúde retirou, em 1990, a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças. Este dia foi instituído em 2004 para chamar a atenção para a violência, discriminação e preconceito a que estão sujeitas pessoas lésbicas, homossexuais, bissexuais, transgénero, intersexo e as pessoas com expressões de género divergentes. É também um dia para refletir sobre o respeito pela diferença, para assinalar as lutas e conquistas de direitos que, infelizmente, ainda estão longe de ser uma realidade em muitos países. Em Portugal, esta efeméride começou a ser assinalada em 2007 por ocasião do Ano Europeu para a Igualdade de Oportunidades para Todos, com a realização de uma conferência promovida pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género contra a discriminação das pessoas LGBTI+, tendo sido formalmente consagrada pela Resolução da Assembleia da República número 99/2015, de 22 de julho. Apesar da punição da homossexualidade ter sido retirada do Código Penal em 1982, só em 2004 a não discriminação em razão da orientação sexual passou a estar consagrada na Constituição da República Portuguesa, artigo 13º. Em 2007, o Código Penal passa a punir a promoção de ódio e a agravar a agressão física e o homicídio motivados pela homofobia, ou por homofobia. Das medidas adotadas para a promoção da inclusão e igualdade, há a destacar a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2010, sendo Portugal o 6º país a nível mundial a fazê-lo, o reconhecimento ao direito de adoção plena em 2016 e o direito à autodeterminação da identidade de género, expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa em 2018. Atualmente, Portugal ocupa o 4º lugar no Rainbow Map Europe, estando pela primeira vez no top 5 dos países que legalmente mais reconhecem direitos e protegem as comunidades LGBTI+. Mas é necessário garantir a cada momento um efetivo acesso por parte de todas as pessoas a todos os direitos, continuando sempre a pugnar por quebrar silêncios, a explicar discriminações, recordar boas e más práticas e assumir coletivamente a responsabilidade de lutar pela dignidade de pessoa humana e contra a discriminação e a homofobia. É também necessário combater o estereótipo de uma comunidade LGBTI+, monolítica, garantindo que a diversidade das pessoas que a ela pertencem é celebrada e protegida. A violação grosseira dos direitos humanos das pessoas LGBTI+, é uma realidade que merece permanente vigilância. Em tempos de crise pandémica, em que se intensificam as desigualdades existentes, dificultando-se o acesso a bens e serviços essenciais, as pessoas mais vulneráveis são as mais afetadas e muitas viram agravadas as suas condições de vida, situação onde também se enquadram as pessoas LGBTI+. O reforço dos direitos das pessoas LGBTI+, a prevenção e o combate à discriminação, ao preconceito e à violência, é um trabalho que cabe a cada um de nós, enquanto cidadãos e enquanto agentes promotores de mudanças políticas e legislativas. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia e reafirma o compromisso da consagração da igualdade de direitos para todas as pessoas e de combate a qualquer tipo de discriminação e violação de direitos das pessoas LGBTI+. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Sofia Araújo. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? deputada André Ventura de Chega. Votam a favor todas as bancadas e deputados restantes e, portanto, foi aprovada esta deliberação. Senhor deputado André Ventura, pede a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, apenas para anunciar que terei entrada com uma declaração de voto.
Muito bem. Sr. Deputado Moraes Soares, faz favor.
Sr. Presidente, para os efeitos, a CDS irá apresentar uma declaração de voto.
Muito bem. Fica restado. Vamos continuar as votações. Temos agora um projeto de resolução do PAR, deslocação do Presidente da República à Eslovénia, à Bulgária e à Espanha, Madrid. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos um requerimento apresentado pelo PS baixo à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, sem votação, pelo prazo de 60 dias, da proposta de lei do Governo que aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe uma diretiva da União Europeia que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Vamos votar este requerimento, depois temos outro a seguir para votar. Quem vota contra este requerimento? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos um outro requerimento de baixa à Comissão sem votação do projeto de lei do Chega, que procede à alteração ao número 1 do artigo 27, adicionando os pontos 3 e 4 do artigo 53 da Lei de Comunicações Eletrónicas. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora uma votação na generalidade da proposta de lei do Governo 84/14, que aprova a nova lei orgânica das bases da organização das Forças Armadas. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, o PCP, os Verdes, o Sr. Deputado e o Chega. Quem se abstém? O PAN e a Iniciativa Liberal votam a favor, e a Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira e a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Não inscritas. Oi. Sim. Agora não me lembrava do título. Bom, de qualquer maneira, ficou claro que o conjunto do plenário, a maioria aprova e, portanto, esta proposta de lei baixa à terceira comissão. Temos a proposta de lei 85/14, também do Governo, que altera a Lei de Defesa Nacional. Quem vota contra? A mesma votação, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes, Sr. Deputado André Ventura de Chega. Quem se abstém? A mesma coisa, PAN, Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. E quem vota a favor? As restantes bancadas e deputados. E, portanto, foi aprovado esta alteração à Lei da Defesa Nacional e baixa à terceira comissão. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para anunciar uma declaração de voto relativamente às duas últimas propostas de lei. Muito obrigado.
Escrita, claro. Muito bem. Sr. Deputado André Ventura.
Presidente, para o mesmo efeito, em relação às duas últimas propostas de lei, uma declaração de voto escrita.
Muito bem. Passamos ao projeto do PCP, que altera a Lei da Defesa Nacional, projeto 792/14. Quem vota contra? O PS, PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PAN, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, a Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira. Votam a favor os restantes, mas são insuficientes e, portanto, este projeto foi rejeitado, este projeto do PCP. Passamos ao projeto de lei, também do PCP, que altera a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Os votos a favor são insuficientes e, portanto, é também rejeitado este projeto de lei do PCP. Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Presidente, para o mesmo efeito, sobre estas duas propostas, uma declaração de voto escrito.
Muito bem, fica registado. Proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional,